meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cobucci, eu sou o Thiago Kemper. Para você que nos acompanha, qual que é a grande novidade de hoje? Nós já temos algumas séries, nós temos o OdontoCast. Hoje nós estamos no episódio número 101 do nosso OdontoCast. E para você que está aí no Spotify, no Google Podcast ou mesmo na rede k2go.com.br, agora nós temos um canal muito legal no YouTube. Está começando, recém-inaugurado, mas com tudo, com um talento fantástico do nosso pessoal de marketing. Um beijo, um abraço para a Michelle Kemping, para o Fulvio, para o Vitor, que cuidam também das nossas plataformas. E lá você pode ver também essa gravação ao vivo, pode adiantar, colocar uma velocidade mais acelerada, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir o papo de hoje. E para você que está chegando agora, Thiago, como que faz para encontrar os nossos conteúdos no Instagram?
@comunidadek2go.
No Facebook?
facebook.com/comunidadek2go.
No YouTube?
youtube.com/comunidadek2go.
Inaugurando a nova série Padeta, porque por dentro do Laboratórios do Brasil é para conhecer o que se passa dentro do laboratório. Já fizemos no Maranhão, em Minas, já fizemos em Santa Catarina, São Paulo capital, São Paulo interior. E agora, essa nova série é Papo Cabeça, para saber o que se passa por dentro da cabeça do dono do laboratório. Esses fantásticos empreendedores, empresários aí do nosso Brasil, saber o que se passa, né? Quais são os projetos, tem preocupação, quais são as novidades, para onde que a gente vai, para onde que vai essa prótese maravilhosa praticada no Brasil. E para falar, para inaugurar o nosso Papo Cabeça, ninguém melhor do que o nosso convidado de hoje, Thiago.
Hoje nós vamos bater um papo cabeça com o Marcos Celestrino, do Laboratório Aliança de São Paulo. Bem-vindo, Marcos.
Bem-vindo, Marcos. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço aí a oportunidade. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham, o Arthur, a Michele, todos que estão presentes aqui, a gente com o tempo vai agradecendo todo mundo. É uma honra abrir esse papo cabeça. Normalmente, quando a gente é o primeiro de alguma coisa, a gente fica um pouco sem saber muito bem, porque a gente não tem referência. Então vamos ver aqui, ó. Vamos estrear esse papo cabeça.
Nós já fizemos um programa com ele, que foi o nosso OdontoCast número 99. Para quem tiver curiosidade de conhecer o Laboratório Aliança por dentro dos laboratórios do Brasil, é só acessar ali no YouTube, nas plataformas que nós já anunciamos, mas a ideia hoje é saber por dentro da cabeça, para bater um papo cabeça. O que se passa hoje na cabeça do Marcos Celestrino, dono do Laboratório Aliança de São Paulo? Diz aí, Marcão, como é que está a tua cabeça hoje?
Então vamos lá, para começar esse papo cabeça, e as pessoas que já me conhecem, eu vou começar com uma música. Like the pine trees lining the winding road, I've got a name, I've got a name. Like the singing bird and the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Eu acho que a primeira coisa de um papo cabeça é a conexão que a gente precisa ter. Eu fiz questão de começar com essa música que se chama Eu Tenho Um Nome. E é uma coisa tão impressionante, eu falo de conexão até da nossa conexão aqui, das pessoas que estão nos assistindo. Em 2013, eu vou contar a história dessa música para ter sentido e como que é exatamente o que eu estou pensando, não é essa história, papo cabeça, que a gente começa assim. Em 2013, eu fui assistir um filme, Django, o diretor é o Tarantino. Um filme super violento e tudo mais, o Tarantino tem uma cabeça diferente, mas em determinado momento, eu fiquei sabendo que essa é uma música que o Tarantino adora. E ele ali criou um cenário para encaixar essa música. E o cantor chama-se Jim Croce. E essa música, a hora que me tocou, me tocou. Tocou, me tocou. Por quê? Ele diz assim, eu tenho um nome.
e eu vou seguir tudo aquilo que o meu pai, todos os sonhos que o meu pai me falou, tudo aquilo que o meu pai tentou seguir, eu vou seguir aquele caminho. E não importa se no final as coisas acontecer daquela forma que eu imaginei, eu tenho um nome. Então ele está falando de princípio, de você ser honesto, de você fazer as coisas de verdade, as coisas que o seu pai, ele está falando de história, me ensinou. Eu vou fazer isso. E essa música, eu fui saber a história da música, do cantor, ela é de 1973. E em 73, ele estourou com essa música, esse cantor. E ele fazendo turnê, ele pegou um avião e caiu o avião e ele morreu. E ele era primeiro lugar no mundo inteiro. Qual é a sacada? Em 2013, eu ouvi a música e eu estou contando para você em 2021. Então, realmente, o Jim Croce tem um nome. E ele seguiu aquilo que ele acreditava e eu estou aqui contando a história dele para vocês. Então, pessoal, a gente tem que deixar boas histórias para todo mundo. Para que a gente possa contar e quem sabe um dia as pessoas possam contar a nossa história. Então nós começamos esse papo cabeça desse jeito. Tudo bem?
Tudo bem, cara. Tudo bom. Com profundidade nisso aí, né? Que legal de prestar atenção aí, né? Você conseguir conectar já esse início de papo cabeça com o que a gente fala muito, que é isso de construir o seu legado, né? Essa construção do legado, na verdade, não é só uma coisa financeira, não é só uma coisa da sua vida, mas vai ficar mesmo da posteridade. Como as pessoas vão lembrar de você? Como as pessoas vão continuar te vendo depois? Ou, às vezes, não o que você é ou quem é você, mas o que você fez, né? O que você consegue criar, agregar ao mundo de uma forma que o mundo queira se lembrar de você? Que tipo de contribuição, que tipo de bondade que você está trazendo para o mundo para que as pessoas queiram lembrar de você, né, Kubut?
Não, e é interessante, Marcos, tem muito a ver com o que nós estávamos conversando ontem, na hora do almoço, ou à noite, não lembro, porque, para quem não sabe, hoje nós estamos gravando essa live aqui numa quinta-feira, são 14 horas, 14h30, 14h15, e nós estamos aqui em São Paulo desde segunda-feira. Estamos com toda a nossa equipe de consultores da K2Go aqui, fazendo uma execução de um trabalho, que já, uma construção que já vem sendo feita há mais tempo, e está maravilhoso, depois eu quero até um feedback ao vivo, né? Um reclame aqui ao vivo, aqui nessa live. Mas ontem nós estávamos falando, você falou de eu quero seguir, eu quero construir, eu quero fazer. E ontem eu fiz uma reflexão exatamente sobre isso. Eu falei, olha, o que nós estamos vivendo aqui agora, isso é papo cabeça, tá, gente? O que nós estamos vivendo aqui agora é uma coisa, parece que nós estamos vivendo o passado aqui agora que está se manifestando, porque a gente já criou ele ontem. Porque ontem, anteontem, a gente tinha programado o que ia acontecer ontem. E ontem nós programamos o que está acontecendo agora. Então, aonde que começa? Na energia, na mente, no acreditar e no saber. Agora, se ao invés de programar esse papo cabeça, se ao invés de programar a nossa programação de ontem, nós tivéssemos dentro da nossa cabeça medo, preocupação, a estatística de pandemia, quem matou quem na cidade onde, eu não sei, quais empresas que quebraram, qual o político que está roubando, o político da vez. E daí você se alimenta disso. Você se alimenta, às vezes, assistindo essas porcarias. E é o que eu sempre digo, uma coisa que eu acredito, né? Você tem que tomar cuidado com o que você leva para a cama. Não só quem, mas o que você leva para a cama. Você dormir com preocupação, você dormir com estresse, você dormir com medo se vai ter dinheiro de pagar a conta, medo. Não, todos os problemas existem. Eles estão aqui. Tem o lado ruim e o lado bom. E a gente escolhe. Então, isso, para mim, é tudo. Aquela construção, o que você quer construir. Mas a gente está bem curioso, viu, Marcos? E agora, essa reflexão, já que conta até inicial maravilhoso, o que está construindo agora? Qual o presente que vai se manifestar daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano aí na cabeça do Marcos Celestrino?
Então, na verdade, essa pandemia fez várias reflexões. A primeira coisa que a gente precisa é se conhecer. E nunca você vai se conhecer. Quando nós somos crianças, eu ali, Marcos Celestrino, com 1 ano de idade, a minha mãe me trouxe um espelho. E eu vi, pela primeira vez, eu vi uma figura refletida no espelho. E aí eu me pergunto, eu sabia quem eu era com 1 ano de idade olhando no espelho? Vocês sabiam quem vocês eram com 1 ano de idade olhando no espelho? Não. E hoje eu olho no espelho também, muitas vezes eu não me reconheço. Eu olho no espelho ali e falo, puxa vida, quem é você? O que você quer? Então, o que isso significa? Que a gente tem que sempre estar aberto. Você tem que aprender todos os dias para descobrir o seu verdadeiro eu. E com essa pandemia, isso me aflorou mais ainda. Eu fiquei com mais vontade de aprender, conhecer. Logicamente, no laboratório, a gente vai fazendo as coisas, muitas vezes vão fazendo assim, de forma intuitiva. E aí eu falei, gente, eu preciso de gestão. Eu preciso de gestão. Eu preciso montar um plano de aposentadoria. Eu preciso me organizar. Eu não posso passar o que eu passei até agora. E aí a gente vai vendo, e gestão é desde os princípios. E eu, assim, desculpa, mas eu vou estar viajando aqui e tal, vou dividir uma outra história com vocês.
É, hoje é essa, né? Até de papo cabeça é isso, né?
Para que tem tudo a ver. Eu vou falar uma história de um camponês, eu não sei quem que é o autor, de quem é essa história, mas eu vou estar aqui compartilhando uma história que me passaram e eu agora não me lembro de quem é. Talvez o Kogut conheça. Eu vou ensinar, ou mostrar para vocês os 3 segredos para ficar rico. Na verdade, tinha um camponês, há muitos anos e anos atrás, que ele era bem pobre. E ele tinha sonhos. E o primeiro sonho dele era constituir uma família. E aí ele se apaixonou, conheceu uma bela camponesa e casou. E foi morar numa casa humilde, uma casa super pequena, naquela cidade pequena, naquele vilarejo. E ele começou a trabalhar, mal conseguia levar comida para casa. Ele falou, meu Deus, não é isso que eu quero dar. Poxa, eu trouxe a mulher lá da casa dela, ela tinha uma vida boa com os pais, e eu mal consigo dar comida para essa mulher. Eu preciso mudar a minha vida. E ele falou para a mulher dele, olha, eu vou viajar, eu vou para o mundo, eu vou trabalhar, você me espera. Eu só vou voltar quando eu estiver rico. E aí ele pegou uma sacolinha, uma mochilinha, e andou dias e dias e dias, e chegou em uma fazenda. E nessa fazenda ele contou a história para o fazendeiro, eu preciso de um trabalho, eu preciso ficar rico. Eu deixei a minha mulher, deixei toda a minha história para trás. Eu quero trabalhar para você. No que eu posso trabalhar? Porque eu quero ficar rico e voltar para minha mulher. Então, ele trabalhou um ano. Ele trabalhou um ano e foi receber o salário do mês. Ele falou, no primeiro mês, ele falou, mas com esse salário eu não vou ficar rico. É pouco. Então, vamos fazer o seguinte, eu não quero receber. Eu quero que você guarde o meu salário por um ano. Me dá comida e casa para morar. Guarde meu salário. Faça o que você quiser com o meu salário. E o fazendeiro, tudo bem, eu vou te dar comida, você vai trabalhar e eu vou guardando aqui para você. E ele trabalhou um ano. Final de um ano, falou, e aí, quanto eu tenho de dinheiro? Eu já sou rico. O fazendeiro falou para ele, você tem essa quantia. Não, mas essa quantia não fez a diferença na minha vida. Eu não sou rico ainda. E ele foi fazendo isso um ano atrás do outro durante 20 anos. Durante 20 anos. Essa é uma história que a gente pensa aqui. Então, pessoal, primeiro ponto, a riqueza é a longo prazo, tá? Não vai acontecer no primeiro nem no segundo ano. Mas o ponto é, depois de 20 anos, ele chegou para o fazendeiro, já era um homem mais velho. Naquela época ele tinha 20 anos, ele já estava com 40 anos. E ele falou, acho que agora deu, né? E aí o fazendeiro veio com uma mala de moedas de ouro. O tempo todo ali que ele investiu em ouro e foi economizando e poupando. Ele tinha uma mala de ouro e era um homem rico com o trabalho dele. E aí o fazendeiro, ele chegou e falou, acho agora que eu preciso voltar para casa, eu preciso rever a minha esposa, eu estou tantos anos aqui, nunca mais vi minha mulher, eu preciso voltar para casa. O fazendeiro falou para ele, olha, o que você economizou, realmente tem bastante dinheiro. Mas eu quero te dar 3 conselhos para você preservar a sua riqueza. Para você sempre ser rico. Aí ele falou, só que eu troco por essa mala de dinheiro. Como assim? Trabalhei minha vida inteira. Minha vida inteira. Agora você quer pegar meu dinheiro, vai me dar 3 conselhos, eu vou ser rico para sempre? Ele falou, pois é, eu troco para você ter dinheiro a sua vida inteira. E ele falou, posso pensar? Claro, você dorme amanhã cedo, você me responde. Aí ele levantou, ele ficou pensando, meu Deus do céu, e agora? Eu já tenho um dinheiro suficiente aqui, que eu vou tocar minha vida, eu vou dar uma vida boa para minha mulher, quem sabe eu vou ter filho, não sei mais o quê. Mas ficou com aquilo na cabeça, puxa vida, e agora? Mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu nunca fiz nada, só trabalhei aqui, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí chegou no outro dia e falou, eu pensei, eu vou dar minha mala de ouro para você e eu quero os 3 conselhos. Mas você me garante que eu vou ficar rico? Ele falou, se você seguir os 3 conselhos, eu garanto. Então tá bom, eu troco pelos 3 conselhos. E aí o fazendeiro falou para ele, primeiro conselho, nunca corte caminhos. Ele ficou pensando, caramba, cara, nunca cortei caminhos. O que esse maluco está falando? Mas vamos ver, tem mais 2 conselhos, né? Ele falou, então, não entra, segundo conselho, nunca entrar em brigas que não te pertencem. Não queira saber da vida dos outros, vai entrar em confusão que não é sua. E o cara ficou mais assim, indignado, meu Deus do céu, dei todo o meu dinheiro pra ele, eu tô quase, tô com minha idade, eu tenho 40 anos, eu nunca mais vi minha mulher, e até agora não valeu de nada pra mim. Mas vamos lá, vamos ver o terceiro conselho. E o terceiro conselho foi não resolver nada de cabeça quente. E aí ele piorou, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou falar para minha mulher agora que eu dei uma mala de dinheiro aqui? Eu tô com esses 3 conselhos. Mas já era, ele era um homem de palavra, não voltou atrás. E o fazendeiro falou para ele, então olha, já tá feito, eu também não, você aceitou e agora o dinheiro é meu. E aquele tempo não tinha esse negócio de ação trabalhista, não sei mais o que, era tudo do fio do bigode. E tudo foi papo, cabeça e papo, assim, tava combinado, era combinado. E esse cara ficou frustrado, tá, cara? Mas, ó, seguinte, eu vou te dar um dinheiro aqui pra você dormir no caminho, eu vou te dar aqui pra você chegar nos lugares e comer, tá aqui o dinheiro. Ficou um saquinho ali, deu uns trocados pra ele. E falou, olha, quando você chegar na sua casa, eu vou te dar aqui também uma cesta que vai ser um café da manhã para sua esposa, para você tomar com ela. Mas você só vai abrir isso aí quando você chegar lá, tá? Você não abra antes. Para você fazer uma surpresa, tal, tá bem embalado, bonito, você leva esse presente e você vai tomar o café da manhã com ela. Beleza, falou, já me ferrei mesmo, vou levar isso aqui, né? E foi a seguir o caminho dele ali, andou dias, até que ele chegou em um determinado momento da estrada, 2 homens apareceram para ele. Cara, você está indo para onde? Ah, eu estou indo para a cidade tal, que eu quero dormir lá, e não vai ficar noite e tal, eu preciso chegar rápido. Ó, tá vendo esse mato aqui, essa floresta? Corta caminho aqui, ó. Vai por aqui que é mais fácil. Você vai economizar pelo menos umas 4 horas. Vai chegar de dia lá. Hein? Vai por aqui, ó. Vai por mim. Aí ele pensou e lembrou do primeiro conselho. Não cortar caminhos. Não existe atalho. Ele agradeceu, falou, não, eu prefiro ir nesse caminho aqui e tal. Fica tranquilo, agradeço e tchau. E foi. E tardes da noite, ele chegou naquela taberna, naquele lugar que ele ia dormir. Ele pediu um prato de comida ali, o cara perguntou de onde ele veio. E o dono ali daquele lugar, que tinha uns quartos ali para alugar, falou para ele, de onde você está vindo? Ah, eu vim de tal lugar. É mesmo? Meu Deus do céu, tem uns ladrão ali, estão mandando as pessoas entrar pela floresta, chegar ali, eles roubam a roupa, roubam tudo, dá um bate na pessoa e acaba com a vida da pessoa. Muitas vezes estão até matando. Ele falou, meu Jesus amado, ainda bem que eu segui o primeiro conselho. Legal. E ficou com aquilo na cabeça. E aí ele chegou ali naquele lugar, ele comeu, ele tinha o dinheiro da comida e comeu a comida do dia, da noite ali, e foi dormir. Foi dormir e durante a madrugada teve um barulho, uma confusão. Ele levantou da cama ali para abrir a porta para saber. Ele lembrou do segundo conselho. Falou, opa, segundo conselho, nunca entrar em briga ou confusão que não me pertence. Deixa eu ficar quietinho aqui, eu vou ficar na minha. Beleza. Passou aquela confusão, aquele negócio todo. Amanheceu o dia, ele levantou. E aí, quando ele levantou, estava cheio de polícia e um monte de coisa. E o policial, você estava onde? Eu estava aqui, ó, fiquei quieto, ouvi barulho e não saí. Falei, meu Deus do céu, ainda bem que você não saiu. Entrou ladrão aqui e matou todo mundo. Todo mundo que apareceu, que saiu dos quartos, foi morto. Morreu todo mundo. E ele, o meu patrão me salvou a minha vida. Salvou a minha vida. E seguiu o barco. Foi embora para chegar finalmente na casa dele. Andou mais uns 2 dias. De longe, ele olhou a casa onde ele morava. Com a casa caindo aos pedaços lá. Ele viu a mulher. Falou, é a minha mulher, mais velha já, com cabelos brancos e tudo mais. E viu a mulher estendendo roupa ali. E, de repente, sai um cara de dentro da casa dele e dá um beijo na mulher e abraça. Ele ficou bravo pra caramba. Falou, vou matar, vou fazer o quê? Vou, onde já se viu, mandei minha mulher me esperar. Ela tá com outro homem, mais novo do que eu. E lembrou do terceiro conselho. Ele falou, eu vou matar os dois agora. A primeira reação dele. Ele lembrou do terceiro conselho. Qual foi o terceiro conselho?
Nunca não resolver.
Cabeça quente. Perfeito. Ele voltou, esperou um outro dia nascer e foi e bateu na porta da casa dele. E chegou a mulher, recebeu, falou, nossa, você voltou, José, que legal, fiquei te esperando esses anos todos aqui te esperando e tal. Eu achei que você nunca mais ia voltar, mas eu prometi que eu ia te esperar e eu tenho uma surpresa para você. Fulano, vem cá. Esse é o seu filho. Quando você foi embora, eu estava grávida. Então, gente, esse foi o terceiro conselho. Na nossa vida real, no nosso dia a dia, o primeiro conselho é fato, a gente não deve cortar caminho mesmo, não adianta. A gente não está preparado muitas vezes. Segundo conselho, se você entrar em coisas que você não sabe, em brigas que não é sua e você não entende, você não sabe. As possibilidades de você se dar muito mal é grande. Resolver as coisas de cabeça quente, já aconteceu isso comigo. Eu me arrependo depois. Não tem que pensar. E aí ele falou, meu Deus, o meu patrão me salvou a vida do meu filho, eu não matei o meu filho. Logicamente que só com esses 3 conselhos ele já era o homem mais rico do mundo. E aí ele falou, meu patrão me deu aqui uma cesta, que é pra gente tomar o café da manhã e nós vamos abrir junto aqui. Ó. E aí, moral da história, eles foram lá tomar o café, abriu a cesta, era todo o dinheiro dele acumulado nesses 20 anos naquela cesta, gente. É um espetáculo. Então, aqui são 3 segredos para o sucesso. E o que o patrão dele fez com eles? Se o patrão tivesse dado aquela mala para ele, ele ia ser roubado se não tivesse dado esses 3 conselhos. Quando ele poderia ter sido morto, ele não ia saber o que fazer com o dinheiro, gente. Isso tudo a gente mostra que, se não tiver gestão e se você não tiver conhecimento, você não vai a lugar nenhum. E agora a gente começa a falar desse momento atual. Que é a gestão. É por esse motivo, quando eu me dei com essa pandemia, eu falei, eu preciso de pessoas que possam me auxiliar. Eu preciso montar. Primeiro, eu preciso organizar o meu laboratório, porque eu quero me aposentar daqui 5 anos. Eu preciso deixar isso redondo. E aí vocês entraram na minha vida.
Que delícia. Foi o melhor feedback que eu já recebi ao vivo na minha vida e presencial também, cara. Eu agradeço muito porque essa história aí, eu admito que eu estava bem ansioso para poder ouvir qualquer final ali, mas eu adorei e faz todo sentido, na verdade, né? Toda essa questão de não cortar caminho, de não brigar com as pessoas, que não seja um problema seu, porque você está vendo por uma perspectiva sua e não a perspectiva das outras pessoas, né? Não fazer nada com cabeça quente, porque tem outras coisas afetando aquele momento ali. Para, pensa um pouquinho antes de tomar a decisão. E a verdade é que todos nós já fizemos alguma coisa errada desse jeito, né? Algum desses três conselhos a gente já quebrou em algum momento.
Com certeza.
É, mas uma coisa que você falou aí, Marcos, quem somos nós, por exemplo, né? Como você gosta muito de Raul Seixas e nosso querido amigo William Dutra aqui também, né? Eu posso dizer que nós somos uma metamorfose ambulante, né? Quantas vezes nós não dissemos o oposto do que dissemos antes? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho muita coisa que eu falava antes com grande convicção e que mudou meu pensamento depois, né? Então, a gente tem que entender esses momentos também, o que é passado, o que é presente, o que é futuro. E pensando nisso, por exemplo, o Kogut colocou muito bem essa questão de passado, presente e futuro, eu queria falar sobre o passado, de uma coisa que aconteceu hoje. É, a gente estava apresentando para um grande amigo nosso aqui, né, a estrutura do Laboratório Aliança, e enquanto eu estava apresentando o fluxograma do Laboratório Aliança, para ele poder entender como é que funciona o fluxo, ele me perguntou, mas isso aqui você começou lá na época do seu laboratório? Eu falei, foi lá que eu comecei a implementar isso, a organizar no formato que hoje em dia é aplicado, né? E na hora que ele me perguntou isso, deu um estalo na minha cabeça de uma memória. Falei, cara, olha que louco, né? Antigamente, eu adorava mexer com CAD, fazer dentes ali, né? Mas em determinado momento, depois que eu conheci o Kogut, depois que eu comecei a dar consultorias, mesmo sozinho, eu percebi ali que eu amava compartilhar.
Mesmo coisa, mesmo o quê? Mesmo o quê?
Sozinho.
Silêncio da noite.
Eu gostava, a minha essência é compartilhar conhecimento. E eu ali dentro do laboratório, eu não estava fazendo isso do jeito que eu queria. E aí que vem um negócio que é importante da gente entender. Qual que é a nossa essência, qual que é o nosso propósito? Eu larguei tudo, né, de laboratório de prótese, saí daquilo, comecei a só aplicar em consultoria, dar treinamentos. E logo depois, alguns minutos depois desse estalo de memória, a gente foi mostrar o seu livro para ele, né, que é o Essência. Seu livro é um livro maravilhoso, você está de parabéns pela montagem, pela construção, pela criatividade, pela história que você conta nesse livro, né? Isso é muito importante, ele se diferencia da maioria dos livros de prótese por isso, pelo formato, pelo conteúdo que tem ali dentro. Mas eu fiquei emocionado enquanto você estava apresentando, eu já conheci o livro, mas eu nunca tinha sido apresentado pelo próprio autor daquele livro, né? E o que eu achei interessante é, essa pessoa que estava aqui com a gente, nosso amigo Tito, está assistindo aqui com a gente ainda, né? Ele se sentiu emocionado com a história que você contou sobre os pacientes do livro ali em questão, né? E aí, eu vi que ele se emocionou porque o protético, ele tem uma capacidade muito grande, junto com o dentista, né? Esse ecossistema como um todo tem uma capacidade de mudar vidas. Maravilhoso. É uma área de saúde, tem uma capacidade de mudar a vida das pessoas com muita força, de literalmente pivotar a vida de uma pessoa. Ela é essa pessoa, no futuro ela vai virar outra. No presente ela é essa, no futuro é outra.
Sim.
E ali, quando eu vi ele emocionado falando sobre isso, eu pensei, olha só que legal. Agora eu entendi o porquê que eu tenho esse propósito. Porque o propósito aqui dentro da K2 Gold de compartilhar conhecimento é exatamente porque, assim como o protético e o dentista, ele devolve a autoestima daquele paciente, a consultoria, implementando esse nível de gestão que hoje em dia é novidade, não tem esse nível de gestão na odontologia atualmente, né? Quando a gente implementa isso, a gente devolve a autoestima do empresário, que é aquele cara que muda a vida das pessoas. Então, quando a gente faz esse trabalho aqui, diretamente eu afeto o empresário. Mas indiretamente eu afeto todos os funcionários dele. E mais indiretamente ainda, eu estou afetando já diretamente a vida daquele paciente.
E do dentista ali, vai dar bastante, né? Se tiver um trabalho bem adaptado, feito com amor, com carinho, com ambiência dentro do ambiente do laboratório, que nós falamos bastante agora cedo, né, Thiago? E, nossa, muita coisa, eu vou tentar resumir, porque veio tantos insights aí nessa história, Marcos. É a máxima do oráculo de Delfos, né? Eu só sei que nada sei.
E você falou duas coisas que eu converso, compartilho, já falei em outras lives, sobre o espelho e sobre a gente não se conhecer um ano. Mas será que a gente se conhece com 50 anos? Não sei. Só sei que nada sei. Tem uma coisa que eu adoro comentar e refletir sobre, que é o seguinte: se você não gosta do que vê no espelho, não adianta trocar o espelho. O que você não gosta? Você não gosta da sua aparência, de algumas atitudes, de alguns hábitos que estão sendo hábitos ruins na tua vida? Não adianta trocar o espelho. E outra coisa, você compra hoje na Casa Bahia lá uma torradeira, ela vem com um manual de instruções em 5 idiomas. A gente, aquele bebezinho de 1 ano lá, aquela criancinha que olha a primeira vez no espelho, não tem manual de instruções. E é difícil até para os pais educarem. Você não sabe o que vai ser. É um ser independente, ele tem uma mente individual. Claro que ele sofre influências do meio. Ele tem referência de valores, mas ele vai criar a sua própria história e a sua própria trajetória. Sim. E como é importante a gente se conhecer, a gente não sabe nem respirar. Tem uma vertente da escola que eu pratico que fala que o sono, ele só te apaga para dizer assim, ó, para, agora eu assumo porque você vai respirar direito. Porque quando você dorme, você respira direito. Quando você está acordado, você respira tenso, você respira fraco. Você não entende como é que funciona esse processo e acaba dando várias disfunções orgânicas, mentais. Então, o simples fato de não saber respirar, não sabe comer direito. Às vezes a gente come ou bebe alguma coisa que não deve, vai lá e passa mal. Ele não sabe se relacionar direito. É a diferença entre comunicação e código de linguagem. Comunicação é o que você joga, o que você vomita em termos de palavras. Código de linguagem é o que a outra pessoa entende. A maneira, forte conteúdo. Hoje, mais cedo, aqui no treinamento maravilhoso aí que a Michelle e a Elaine conduziram aí com
impressionante.
Impressionante. Nós estávamos refletindo sobre feedback, né? Feedback. E feedback não é baseado em fato, evidência e verdade. Daí nós comentamos que a verdade ela é um diamante. O diamante ele é lindo, é precioso, mas é uma pedra. É forma e conteúdo. Não adianta você pegar aquela pedra, se você atirar na cabeça do cidadão, você vai matar, você vai machucar. Aquele diamante serviu como arma. Agora, se você entregar ele lapidado, incrustado numa joia, dentro de um estojo, aquilo lá vai transformar a vida da pessoa. Então, assim, como que você se comunica? Você tem uma comunicação agressiva? Como que você se relaciona com a equipe? Já parou para refletir como que você é visto? Qual que é o teu legado? E, por último, essa questão da lenda da construção, que eu brinco até com uma figura pública, um cara que eu nem escuto tanto, assim, nem curto tanto, muito, gostava dele antigamente, né? Hoje em dia está meio... É o Roberto Carlos, né? Todo mundo conhece o cantor Roberto Carlos, né? Que é milionário. E aí você imagina, mas ele tem uma lenda, ele construiu essa lenda baseada sem pressa e sem pausa, com consistência, com segurança, com apoio, se relacionando. Com certeza ele não surtou com produtores. Com certeza quem assistiu aquele filme lá da história do Tim Maia, vê que o Tim Maia entrou, eles cantavam juntos lá e o Tim Maia sempre comprando briga e o Roberto Carlos sempre consistente.
Sem pegar
sem
tarde.
Pressa, sem calma, sem pegar tarde. Aí a gente faz o seguinte... Esse cara, eu morei no Rio de Janeiro, né, passava às vezes lá próximo de onde ele morava, né, casa em Botafogo, casa em Monte Carlo, casa não sei aonde, avião para se deslocar, avião particular, beleza, milionário. Aí você faz a seguinte reflexão, que é essa reflexão da história que você contou, Marcos. Se ele não tivesse recebido esses 3 conselhos da tua história, provavelmente ele teria sido morto, ele teria entrado numa briga, ele teria sido, no mínimo, roubado, ele teria matado o filho dele. Então, assim, imagina... que construiu a história, tira tudo do Roberto Carlos, tira avião, tira casa, tira a fortuna dele, mas mantém a lenda. Ele vai agora que acabou, né, ontem nós fomos sair aí, os bares estão voltando a lotar, né, ele chega aqui em qualquer lugar aqui em São Paulo e fala assim, ô, Bias, você me empresta um violãozinho aí e dá para cobrar uma entradinha em Milão aí para o pessoal vir me ver? Qual bar que não vai querer ter o rei cantando lá? Resumindo, em 30 dias ele vai ter mais dinheiro do que a gente vai ganhar no ano.
Com certeza.
No ano, ele vai ter mais dinheiro do que a gente vai ganhar na vida. E muito provavelmente no segundo ano ele vai estar com a casa, em Botafogo, com o avião, com tudo. Por quê? Porque ele tem essa lenda. E a nossa lenda, Por exemplo, que o Thiago falou agora, né, a transformação que o protético causa na vida das pessoas, isso é uma lenda. Você pode fazer isso em qualquer lugar, então por que não fazer num lugar onde o ambiente tem ambiência, onde seja bom esse ambiente? Nossa consultoria, não adianta falar, pô, temos hoje equipe, estamos com muitas pessoas, agora entrando mais consultores de tecnologia com a gente, crescendo, trabalhou em plena pandemia. Tira, mas pomba, o Cogut sabe fazer um planejamento econômico financeiro, dentro, não só do laboratório, de clínica, de qualquer empresa, já sabe lidar com o processo. A Michelle sabe fazer o planejamento de marketing. É a nossa lenda, meu amigo.
Acho que a gente, ao longo dos anos, nós técnicos, os meus amigos que estão aqui comigo, pode ser testemunha disso, a gente aprendeu a fazer dente. E mudou muita coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que mexer é com o nosso ego. Que a gente não é melhor que ninguém. Nós, técnicos, a gente é vaidoso pra caramba, sabe? E você tem que pedir ajuda. Eu não sei fazer gestão. Então, eu preciso de pessoas. Logicamente, pessoas que compactuam das minhas ideias, que têm a mesma essência que a gente tem conversado aqui. E a gente conversou muito essa semana, e eu, assim, para as pessoas que estão me ouvindo aqui, que estão comigo nessa live, eu estou saindo, hoje é quinta-feira, eu estou renovado. Porque coisas que eu imaginava e pensava e não sabia colocar aqui no meu dia a dia, em 3 dias eles colocaram aqui tudo aquilo que eu pensava em prática. Parece que é fácil depois que a gente vê as metodologias. É renovador. Gestão é estratégia. E ontem eu soube de uma qualidade do Cogut, que é campeão de xadrez. Onde você vai ser mais... você tem que ter mais estratégia, né, Cogut? E a equipe é tão legal. Não estou aqui puxando saco nem nada, mas é o que eu acompanhei, o que eu estou acompanhando de aprendizado. Como é importante o Trello para a gente se comunicar no laboratório, no dia a dia com os funcionários. As mudanças, você vendo as mudanças acontecerem. Eu já estou pensando aqui naquele outro tópico aqui que faz parte aqui dessa mudança, que é ganhar dormindo. Eu já estou aqui imaginando dormindo e a coisa acontecendo.
Ontem o Marcos deu um riso na apresentação que eu estava conduzindo, numa das apresentações. Eu falei, olha, falando sobre plano de sucessão. A gente falando sobre isso, sobre estrutura, sobre técnica, como que você estabelece isso. E plano de sucessão não quer dizer que você vai se retirar, você vai largar, você vai... Não. Mas, assim, o importante é aquilo que até nós demos o exemplo lá que nós vamos marcar para irmos juntos, né, com a equipe K2Go, que sai fora esse ano, outro ano vai ter o IDS lá na Alemanha, em Colônia. E a gente vai participar desse IDS, porque lá onde acontece, é o mundo, lá é a Meca, né, onde acontecem as novidades. E nossa, estou sentindo essa falta de participar desses grandes eventos, desde a aqui até o IDS na Alemanha. E a gente quer ir. E a gente falando, imagina se você sair um dia no laboratório e tiver que parar a produção. Não estou dizendo aquele laboratório pequeno. Estou dizendo assim, aquele que tem 10, 20, 30 funcionários. Rapaz, se você tem mais de 10 funcionários e você sai, a produção despenca, está errado. Você tem que começar a pensar, isso é plano de sucessão. Não, sucessão de quem? Não. Quem vai tomar a decisão operacional executiva dentro do meu negócio? Eu sou o dono, eu venho aqui, eu sei, eu coloco aqui o ritmo, eu dou a batida, eu sei para onde que eu quero ir, mas como que eu vou fazer gestão se eu estou concentrado em fazer processo, em executar processo? Então, esse nível de plano de sucessão que nós estávamos falando, daí eu falei, olha, eu não vejo a hora. O Thiago sabe disso, eu falei, Thiago, eu faço tanta coisa, eu converso com os números, né? Eu adoro o número, tanto é que fiz até a numerologia pitagórica, tanto que eu adoro. E eu fico bobo, assim, de ver, eu converso, a gente olha ali no resultado, já sabe mais ou menos como é que está, onde que está o problema, seja do processo, seja do caixa. E eu falei, mas eu não vejo a hora de transformar isso numa solução inteligente, numa inteligência artificial, que consiga fazer esses algoritmos dentro de um laboratório, dentro de uma linha, e você já tem isso, quando você liga o seu computador e o seu celular, você já tem esse direcionamento. Inclusive, com recomendações do que você tem que fazer, que é o que eu faço hoje na consultoria. Eu não vejo a hora desse dia chegar, de eu me tornar obsoleto. Sabe por quê, Marcos? Porque eu vou estar ganhando dinheiro dormindo e gastando acordado. Sabe por quê, Marcos? Porque eu vou estar ganhando dinheiro dormindo e gastando acordado.
É isso aí. E para ganhar dinheiro dormindo, tem assim, logicamente, se você o seu negócio é um negócio que está super organizado, você sabe o quanto você gasta, você sabe o quanto você ganha, você pode começar a diversificar, você pode entrar lá na Bolsa de Valores, você pode comprar os fundos imobiliários, todo, você está dormindo, todo mês você vai receber, você pode comprar as empresas de dividendos lá, quem sabe no futuro você não vai ser um Barça da vida, mas isso você vai conseguir fazer a partir do momento que você tiver estratégias, que você tiver um laboratório funcionando de forma perfeita, que todo mundo consiga conversar a mesma linguagem, e daí a coisa só vai crescendo, sem volta.
Marcos, a gente já falou de passado, falou de presente, agora vamos falar de futuro. Você falou do Kogut ser campeão de xadrez, né? E existe um ditado que um bom enxadrista, ele enxerga 3 jogadas na frente. Opa. Mas um ótimo enxadrista enxerga 10 jogadas na frente. E quando a gente pensa, por exemplo, em um negócio, em uma empresa, a gente tem que ter essas duas visões também. Como a minha empresa vai estar daqui 5 anos? Como a minha empresa vai estar daqui 10 anos? E como eu espero, o que eu quero que a minha empresa esteja? Como eu quero que ela esteja, né? E aí, quando a gente fala sobre o futuro da odontologia, por exemplo, é claro que aqui eu estou dando uma opinião pessoal, né? Depois eu quero saber de vocês dois aí também. Mas eu vejo que o futuro da odontologia, todo mundo fala, futuro da odontologia digital, futuro da odontologia digital. Não. O presente da odontologia é digital. O futuro da odontologia é a gestão. É ter uma empresa organizada, com metas, com métricas, ter o controle da produção, ter o controle da compra, ter o controle dos serviços que estão entrando e saindo, ter o controle de tudo que é possível ter o controle, porque o que não é medido não pode ser melhorado, não pode ser modificado, verdade, não pode ser trabalhado. Verdade. Então, quando a gente pega esse presente da prótese atual, o presente da clínica atual, que é digital, mesmo que ele esteja em transição, já é digital, já está implementado no mercado, a gente vê que muita coisa muda daquela realidade que a gente estava acostumado no passado. Então, o presente, ele está mudando num formato em que, por exemplo, se a gente vai ter máquinas, elas aumentam o custo de produção, diminuem a nossa margem de lucro, então eu tenho que começar a trabalhar com uma economia de escala, por exemplo. Mas verdade, como funciona uma economia de escala se você não tem os números na ponta do lápis ali, né? Ou, pelo menos, na planilha do Excel ou dentro do seu software? Isso é muito importante da gente entender que o futuro da odontologia é a gestão. Concorda, Kogut?
Graus de número, e até aproveitando o comentário aí, um abraço, meu amigo William Dutra. O William, no domingo, ele me mandou um videozinho dele passando um café de tropeiro no campo, num acampamento no meio do mato. Ele falou, ó, é isso que você curte? Eu falei, cara, já começamos a fazer planos aí de fazer uma trilha juntos. E o William está dizendo o seguinte, o futuro da odontologia mais humanizada. O futuro não é só uma odontologia mais humanizada. O futuro, ele vai ser muito mais humanizado. Sabe quando? Quando a gente parar de se envolver tanto em processo, em ego, em controle, de querer controlar, a gente tem que ter a informação para poder ter liberdade. Não controlar assim, não, é meu, não vou compartilhar a informação porque essa informação é minha. A informação guardada, ela morre, como diz bem o Thiago. E voltando à analogia do xadrez, e comparando com gestão do laboratório de clínica, Marcos, no xadrez, como que você consegue prever 3, 5, 10 jogadas, 10 lances na frente? Primeiro que você tem que dominar bem as regras, como é que funciona. Cada movimento, o cavalo se movimenta em L, o bispo vai na diagonal, a torre vai em linha reta sempre, a rainha vai na diagonal em linha reta, o rei em todas as direções, mas de casa em casa. O peão, ele pula duas na primeira e depois ele vai de uma em uma. Tem a regra do impassant, tem a regra de várias técnicas de abertura. Tem o Capablanca, tem o Roivola, tem várias aberturas. Podia ficar falando aqui de xadrez, mas não é o caso. Isso, o que é isso? É teoria, é embasamento, é você saber como é que funciona. Agora imagina, se eu for comprar um scanner intraoral lá para o meu laboratório para oferecer um serviço diferente e eu não sei como é que está o meu caixa, meu fluxo de caixa, meu DRE projetado, meu ponto de equilíbrio, que é onde a receita encontra a despesa, como que eu vou tomar a decisão de fazer uma harmonia dentro do meu laboratório se eu não tenho, ou da minha clínica, se eu não tenho um plano de cargos e salários?
hoje eu dei até um feedback, não é porque está aqui do meu lado, né, a Michelle e a Helena Mourinho, a Michelle cuida de marketing, a Helena de recursos humanos, eu dei um feedback para ela e falei, olha, eu sou muito exigente em relação ao tema que vocês apresentaram hoje. E eu não lembro o dia que eu elogiei alguém, como eu elogiei elas hoje, pela qualidade do material que entregaram para você, Marco, com carinho. E eu falei, gente, isso aqui que vocês estão vendo, isso aí eu comentei, eu estava lá na plateia, né? Eu falei, isso aqui, o que é isso? É um diapasão. Mas como tem um diapasão? Sim, um diapasão é isso que afina um instrumento. Já ouviu um instrumento desafinado, como é horrível? Esse plano é um diapasão, porque a pessoa que for entrar nessa função, falando em descritivo de cargos e salários, a pessoa que vai entrar nessa função, ela vai entrar verde. Então, você tem que ter uma gestão para afinar ela dentro dos valores da empresa, da visão para onde que eu vou.
Ela sabe a nota dentro, que ela vai tocar no laboratório.
A nota que ela vai tocar, ela vai ficar afinadinha com a orquestra do laboratório. Já viu orquestra desafinada? Adianta você ir numa orquestra lá no teatro e os violinos estarem desafinados ou em desacordo com o piano, com o tambor e tal. Não rola. Então, assim, como maestro, você tem que afinar isso. Para isso, você precisa de um bom plano, um código de conduta, plano de cargos e salários, você tem que ter uma boa gestão. E aí você começa a ver, opa, agora eu tenho na mão, agora eu já sei, verdade. Eu já consigo prever três lances. Se eu for para esse lado, pode acontecer isso, isso, verdade. Isso, aquilo. E aí você começa a ganhar as partidas. E qual partida? Voltando ali para o nosso amigo William. A partida da vida, a partida da tranquilidade, a partida de ter mais tempo para ser humano, para curtir a vida, para poder acampar num domingo e ficar feliz, de voltar na segunda-feira. Eu acho que essa partida é maravilhosa e merece ser jogada.
Uma das pessoas que eu tenho orgulho de conhecer mais fundo agora é o Thiago. Uma das pessoas que mais entende dessa parte de tecnologia. Eu estou impressionado com você. E aqui eu estou com o Paulinho aqui, da nossa equipe, Francisco Paulo, que é um fera também, ele vai concordar comigo, que a gente conversou sobre isso. E a gente sabe que, logicamente, com algumas coisas que a gente precisa evoluir e tudo mais, tecnologia odontológica de laboratório está aí. Ó. Basta a gente insistir, ir para cima, e com pessoas como você, que pode nos orientar, que a gente resolve. Mas ainda o que eu vejo, com toda essa tecnologia, e aí entra vocês com essa parte de gestão, que a gente está muito no papel ainda. Então, lá, a minha fichinha na caixa papel, vou fazer um recadinho de dentista no papel, um pedido no papel. Então, eu vejo o laboratório do futuro, que você falou aí, que tem que estar aqui, ó, na palma da minha mão. Tá? Aqui, qualquer lugar aqui que vai facilitar a vida, comunicação, vai me dar uma tranquilidade, eu vou para casa mais cedo. Isso já é uma realidade hoje. Antigamente, a gente virava à noite, hoje 6 horas, você viu o laboratório, todo mundo vai embora. Lógico que no período trabalha pra caramba, e não tem jeito, tem que ser assim, sem trabalho não tem prosperidade também. Mas a tecnologia, principalmente a gestão, isso já é um papel de vocês, tem que chegar nesse ponto, que elimine toda essa parte burocrática, de papel, que seja uma coisa num toque assim, ó. Então, esse é o meu sonho para o laboratório do futuro. Tudo no dedinho.
De novo, obrigado, cara, por esse feedback. Eu ouvi isso de você, que para mim é uma das maiores referências na odontologia mundial.
Uma lenda que foi construída.
Isso para mim é extremamente importante. E você tocou num assunto que é muito importante, a tecnologia. As pessoas têm medo, e às vezes até aversão à tecnologia, de entrar na tecnologia de cabeça. E geralmente eu ouço muito o discurso de que as máquinas vão nos substituir, que nós vamos perder os empregos, que as pessoas vão... Não, exatamente não. A primeira coisa, né, existe um estudo que diz que para cada emprego que é perdido por causa da tecnologia, 3 novos são gerados, mas de uma capacitação mais alta. E olha como é que é lindo isso. A tecnologia, ela não vem para substituir as pessoas, ela vem para substituir os processos, o que é fácil de ser refeito, o que é fácil de ser repetido. As pessoas são complexas, o cérebro é uma máquina maravilhosa, uma tecnologia que a gente não consegue nem compreender até hoje. As pessoas são criativas, as pessoas são curiosas, e isso nunca vai ser substituído pela tecnologia. E é por isso que eu falo, eu tenho tanto prazer de trabalhar com tecnologia, porque quanto mais a tecnologia tomar esses trabalhos simples, as pessoas elas vão ter que se capacitar mais e criar ainda mais soluções cada vez melhores para todos nós mesmos. E isso nada mais é do que nos dar mais tempo para sermos humanos. Que bom que a tecnologia está substituindo os trabalhos do dia a dia, por exemplo, caixa de supermercado. Aquilo é uma pessoa inteligente, criativa, que está fazendo um processo repetitivo e que não precisa. Toda essa inteligência, toda essa tecnologia que está na cabeça daquela pessoa pode ser empregada na construção de algo muito melhor para toda a humanidade, como um todo. Então, que bom que a tecnologia está vindo para nos dar mais tempo para termos humanos.
E olha só, Marcos, chegando agora nos instantes finais aí do nosso OdontoCast, da nossa live, quase batendo uma hora nesse papo cabeça, daí, nossa. E ele começou na segunda-feira, né? A gente não parou de ter papo cabeça nesse
momento.
Nossa, não se vê. Terça-feira o Marcos meio cansado. O que, que foi? Rapaz, a cabeça ficou borbulhando tanto que eu fui dormir 4 horas da manhã, né? E eu lembro, Marcos, que na terça nós fizemos uma apresentação aqui para a equipe. E essa analogia, já passando assim o meu recadinho final e devolvendo para vocês. Eu fiz uma analogia do que nós estamos vivendo agora, né? Será que nós estamos no presente, no futuro, no passado? Uma pequena reflexão. E eu perguntei quem lembrava do Blockbuster, né? Que você tinha que alugar uma fita, aí você pagava R$1 de multa se não rebobinasse, às vezes tinha que ser terminado de rebobinar na caneta BIC. E naquela época, em 99, a Netflix tinha 9.054 lojas com faturamento bilionário por ano, isso em 99, quando começou a Netflix, isso a Blockbuster, e depois começou a Netflix em 99 também, que era uma startup de coleta e entrega de filme. E ela de coleta, se entrava no site, encomendava e pegava na locadora, te entregava e depois devolvia. Em 2010, a Netflix fechou a sua última loja. Então, eu falei assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo hoje no mundo da prótese, por exemplo, já que nós estamos aqui dentro do Laboratório Aliança em São Paulo? Eu falei, esse modelo de produção, eu tenho aqui as fresadoras, eu tenho aqui o metal, eu tenho aqui a parte de resina, de acrílico, eu tenho tudo isso daqui. Será que isso aqui é presente, futuro ou passado? Então, graças a Deus estão vindo esses novos processos. Por quê? Porque as pessoas vão se especializar, a gente vai usar mais tempo para poder fazer coisas que a gente curte, gosta, ou fazer até a mesma coisa, mas com mais foco, com mais tranquilidade, não com aquela pressão na linha por falta de uma gerência de um processo. Concorda, Marcos?
Total, total. A tecnologia é mágico. E assim, também com o meu recado final aqui para vocês, a gente não é eterno, né? A gente não é eterno e a gente nunca vai ser melhor para sempre, ninguém é melhor para sempre. E o que eu acho que as pessoas têm que fazer? Tem que estar junto com pessoas boas, ou melhor que você. Só assim a gente vai se manter e vai crescer. Não queira achar que você é o melhor, vai ser melhor sempre. Não é verdade. Uma hora você vai cair lá. Carmina Burana diz ao Fortuna que o próximo rei é o próximo a ser destronado. É assim que funciona. Então esse é o meu recado final. Um beijo para vocês aí, gente. Muito obrigado.
Valeu, pessoal. Um abraço.